Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Boa noite. Tudo bem? Tudo bem? O Lucas falou no começo que está um frio gostoso. Para mim, não. Para mim não tá bom, não tá gostoso, não. Eu particularmente não gosto do frio. Eu prefiro... Não gosto do calor também. Muito, muito, muito quente. Prefiro meio termo, né? Aquele calorzinho durante o dia e de noite aquele climinha fresquinho para poder dormir, né? Com um cobertorzinho, com uma manta, né? Mas é esse momento onde a gente vai estudar a palavra do nosso Deus. Já convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Apocalipse capítulo 1. É isso mesmo que você ouviu, Apocalipse capítulo 1. Hoje nós daremos início a uma série de estudos no livro de Apocalipse. Não um livro completo, quem sabe um dia, Josué, a gente consiga fazer isso aí. Sei que o Josué gosta disso aí, a Cláudia também é uma pessoa que gosta bastante. Mas não vai ser dessa vez que a gente vai iniciar uma série de estudos aí no livro completo de Apocalipse. Mas nós estudaremos uma parte do livro de Apocalipse. E o que é o livro de Apocalipse? É um livro que foi escrito, como todos os outros livros da Bíblia, né, obviamente. Foi escrito pelo apóstolo João. João foi o homem aí que escreveu esse livro. E ele escreveu baseado em visões que ele teve de Deus, visões especificamente falando sobre Jesus Cristo. Visões, então, que o próprio Senhor Jesus deu a ele. E ele, então, teve ali um encontro com o Senhor, a gente vai ver isso, a gente vai ler essa parte do texto de Apocalipse, onde João ele ouve as palavras de Jesus e Jesus fala para ele: ó, agora começa a anotar tudo o que eu vou te falar, porque são coisas que vão acontecer. Então, o livro de Apocalipse é um livro profético, um livro onde está escrito coisas que vão acontecer ainda, coisas que são importantes para a igreja, coisas que são importantes também para o povo de Israel. Então, Apocalipse capítulo 1, nós vamos ler o capítulo todo, o capítulo 1, mas nós não vamos fazer uma exposição dessa parte do capítulo 1. A gente só vai ler para a gente poder pegar o contexto aí do livro e também o contexto do que nós vamos estudar no livro de Apocalipse. E nós vamos estudar as 7 cartas escritas às 7 igrejas aí da região da Ásia Menor, que se a gente for pegar hoje no nosso mapa mundi, é próximo ali à região da Turquia. Então, 7 cartas escritas a 7 igrejas ali nessa região. Então, nós leremos agora o capítulo 1 e depois nós leremos o capítulo 2, de 1 a 7, que é então a nossa primeira carta escrita a essas 7 igrejas, que é a igreja de Éfeso. Então, Apocalipse capítulo 1, versículo 1 diz: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Versículo 4. João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia: graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá até quantos o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Versículo 9. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo, o que vês, escreve em livro e manda às sete igrejas. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi sete candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes e talares e cingido, à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita sete estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de dois gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das sete estrelas que viste na minha mão direita e aos sete candeeiros de ouro, as sete estrelas são os anjos das sete igrejas, e os sete candeeiros são as sete igrejas. E a gente entra no capítulo 2, vamos ler do 1 até o 7. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve, estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as sete estrelas. O que, que são as sete estrelas? As sete igrejas. E que anda no meio dos sete candeeiros de ouro, que são os anjos das igrejas. A gente vai entender daqui a pouco o que é isso. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança. E que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Bondoso Deus, nós te agradecemos por esse momento, momento da leitura da tua palavra, que essa leitura de fato possa nos fazer enxergar o teu amor por nós, nos fazer enxergar as tuas ordenanças. Ajuda-nos, Senhor, a compreender tudo que o Senhor deseja que nós compreendamos nessa noite e que o nosso coração possa estar atento ao que o Senhor deseja falar conosco nessa noite, Pai. E é em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Então, como eu falei, essas cartas, na verdade, aí, que nós vimos, são cartas direcionadas às igrejas que estavam ali na região da Ásia, que, como nós falamos, né, provavelmente aí nos nossos dias atuais, no nosso mapa que nós conhecemos, é na região da Turquia. Então, haviam ali essas igrejas, são sete igrejas, e Jesus, ele aparece para o apóstolo João. Ele aparece para o apóstolo João e ele, então, começa, na verdade, a dizer muitas coisas. Desde o capítulo 1 aqui de Apocalipse até o capítulo 22, que é o último capítulo do livro. Jesus está falando, ó, escreve tudo que você vai ver, tudo que você vai ouvir, porque são coisas que estão para acontecer, são coisas que de fato vão acontecer. E quando a gente olha ao longo das Escrituras, tanto no Antigo Testamento como no Novo, Deus falando por meio dos profetas, falando por meio dos patriarcas, de coisas que aconteceriam, e a gente vê que depois de Deus ter falado, por meio desses profetas e patriarcas, as coisas aconteceram. E aqui, Deus está falando também. por meio de Jesus Cristo, que também é Deus. E ele está falando de coisas que hão de acontecer. E de fato essas coisas irão acontecer. E ali então, João, vendo, né, todas aquelas coisas que começaram a aparecer para ele, ele começa a escrever conforme aquilo que ele tinha de conhecimento, de ver as coisas, de ouvir as coisas. Então ele fala que viu um homem semelhante a filho de homem, com roupas brancas, com olhos como de fogo, né? Então ele sempre usa a expressão olhos como de fogo, pés como de bronze, né? Então ele vai comparando ali, ele está vendo algo e ele está falando aquilo que está de acordo com a realidade dele. Então é como se a gente estivesse na rua hoje, né? E visse na noite assim agora, nessa noite escura em Santana, noite escura, né? Claro. Nessa noite em Santana, a gente visse algo assim passando à noite e fala, nossa, aquilo ali parece um helicóptero, né? Ou parece um, sei lá, um avião, parece uma nave espacial. Tem barulho de água, tem barulho de helicóptero. Então o João está olhando as coisas, ele está vendo e está dando algumas semelhanças daquilo que está aparecendo para ele. E a gente chega no capítulo 2 de Apocalipse e Jesus ele fala para João escrever algumas cartas específicas para essas igrejas que nós vimos aqui no capítulo 1. Quais são as igrejas que ele fala aqui no capítulo 1? Deixa eu pegar aqui. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então Jesus ele vem trazendo algumas exortações a essas igrejas. Algumas igrejas elas recebem elogios e também algumas críticas. Outras só recebem elogios, né? Na verdade uma só. A gente vai ver que qual que é a igreja que é essa. E outras só recebem crítica, né? Então Jesus ele está dando ali uma direção para as igrejas ali que estavam naquela região. Mas hoje nós vamos olhar apenas para uma igreja, que é a igreja que nós acabamos de ler, a carta que foi direcionada a essa igreja, que é a igreja de Éfeso, a igreja que estava ali naquela região. E o versículo 1, se você observar, ele fala ao anjo da igreja em Éfeso, escreve, essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as sete estrelas e que anda no meio dos sete candeeiros de ouro. Ao anjo, né? E aí a gente, caramba, o que é esse anjo? Né? Será que tinham anjos, né, com asas ali que protegia a igreja ou que cuidava da igreja? Não era isso. Provavelmente o anjo aqui que a gente está vendo era o líder da igreja, ou presbítero ou pastor da igreja. Eram considerados como os anjos ali daquela igreja. Então, aí o anjo da igreja em Éfeso, ou seja, a liderança da igreja em Éfeso, João está se referindo, então ele traz essas palavras. Essa expressão ela se refere a estes homens, a esses líderes. E embora as igrejas ali, essas sete igrejas, tivessem os seus líderes, tivessem os seus pastores, presbíteros, o cabeça desses líderes era o Senhor Jesus. E a gente vê isso em Colossenses. Colossenses ele traz o corpo de Cristo, na verdade Efésios traz a igreja como corpo, e Colossenses traz Cristo como cabeça desse corpo, o cabeça da igreja. Então essa carta está sendo direcionada a esses líderes. Ela está sendo aqui, especificamente a de Éfeso, direcionada aos líderes de Éfeso. Era para que eles pudessem ouvir essas coisas. Está falando, ó, a esses líderes essa carta está sendo escrita. Vocês vão precisar ler, ouvir o conteúdo, né, ler o conteúdo que tem nessa carta. Vocês vão precisar tomar decisões baseadas nesse conteúdo dessa carta. E a gente vê, a gente viu, né, na nossa leitura, a gente vai continuar aqui vendo na nossa exposição, que houve elogios a essa igreja de Éfeso, mas também houve críticas a essa igreja. E Éfeso era uma cidade muito famosa. E dentro dessa cidade tinha ali a igreja. Éfeso era uma cidade conhecida, Éfeso era uma cidade muito rica, uma das principais cidades ali da época em que essa carta foi escrita. Ela era o centro cultural ali de Artemis, né, para os gregos, ou Diana para os romanos, né, é uma deusa. E naquele lugar, naquela cidade, havia um templo. um templo muito famoso, que era considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Então era uma cidade muito conhecida, onde as pessoas iam para visitar, iam para poder fazer parte dos cultos que tinham ali naquela região. Então era uma cidade muito famosa. O apóstolo Paulo foi alguém que esteve naquela igreja. Se você ler o capítulo 20 de Atos, você vai ver que o apóstolo Paulo passou ali pelaquela igreja, pastoreando aquela igreja. Ele teve que se despedir daquela igreja também, foi um momento muito emocionante. Então, a igreja de Éfeso, ela também foi ministrada, foi cuidada pelo apóstolo Paulo. Timóteo, Tíquico e o próprio apóstolo João foram pessoas que também pastorearam essa igreja. Foram pessoas que cuidaram dessa igreja ali na cidade de Éfeso. E essa cidade de Éfeso, ela fica a 80 quilômetros de distância de uma outra ilha, de uma cidade, uma ilha chamada Patmos, que foi aonde o João estava quando ele teve essas visões. Isso porque ele foi preso pelo imperador Domiciano, ali da época. Ele foi preso por causa do evangelho, por causa da pregação do evangelho. Ele foi isolado para essa ilha, ficou lá preso, e foi lá que ele então teve essa visão aqui, e ele recebe essa visão e vai escrevendo ali tudo que ele ouviu e vai direcionar a essas igrejas. Então, ao anjo é que é escrita essa carta, ou seja, aos líderes, aos pastores, presbíteros ali de Éfeso. E quando a gente chega no versículo 2, Jesus, lembra sempre, tá? Quando a gente for ler as cartas, é Jesus quem está falando, não é o apóstolo João. É Jesus quem está falando tudo isso. Jesus fala para eles assim, eu conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmo se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Então Jesus diz a eles, no versículo 2, que conhece as obras daquela igreja de Éfeso. Jesus está falando, ó, conheço as tuas obras. É como se ele mandasse uma carta para nós aqui na AB Santana e falasse, ó, atenção, crentes da AB Santana, conheço as tuas obras. E de fato, o Senhor Jesus conhece as nossas obras. Jesus, ele é onisciente, ou seja, ele sabe de todas as coisas. Ele conhece o que a gente faz no nosso dia a dia. Seja aqui na igreja, aos domingos, seja na sua casa, no seu trabalho. Jesus, ele conhece todas as nossas obras. Ele conhecia as obras daquela igreja em Éfeso. Ele sabia quem eles eram. Ele conhece as obras das suas igrejas, ele conhece as obras dos membros das suas igrejas. Lembre, a igreja é o corpo de Cristo e Cristo é o cabeça dessas igrejas. Ou seja, Jesus, ele conhece tudo que nós fazemos. Jesus, ele conhece as nossas lutas diárias. Jesus, ele conhece as nossas dificuldades, as nossas alegrias. Jesus, ele sabe o que você tem passado. Ele sabe o que você está passando agora no seu coração, o que está passando agora na sua cabeça. Jesus, ele conhece todos nós. Ele não está distraído, ele não está dormindo, ele não está não se importando com a gente. Mas ele olha para nós, ele nos conhece, ele sabe quem nós somos. Jesus, ele conhece a nossa perseverança, ele sabe pelo que você tem orado. De repente você tem alguma causa na sua vida, no seu coração, que você tem orado bastante. Talvez isso não está acontecendo, você já tem orado há meses, há dias, há anos e infelizmente nada acontece. Jesus, ele conhece as nossas obras. E ele fala que ele conhece as obras dos Efésios, tanto o teu labor como a tua perseverança. Ele sabia que a igreja de Éfeso era uma igreja perseverante. E por que uma igreja perseverante? Se você percebeu na nossa leitura, no capítulo 1, João, ele fala que tinha uma perseguição real naquela época. E se a gente for fazer uma pesquisa sobre o cristianismo naquela época, havia uma perseguição muito forte por parte dos romanos, principalmente, uma perseguição onde cristãos eram mortos, eram presos, perseguidos. Se você olhar os apóstolos, o apóstolo Paulo, ele é morto por causa do evangelho. Segundo a história, o apóstolo Pedro é morto numa cruz de ponta cabeça. Pessoas são cerradas ao meio por causa do evangelho. O cristão, ele era ridicularizado naquela época. Por você crer em Cristo, você sofria naquela época. Mas a igreja de Éfeso era uma igreja perseverante. E Jesus está falando, conheço as tuas obras, eu sei das tuas lutas e eu sei da tua perseverança mediante essa perseguição, mediante a tudo que você tem passado. Jesus, ele conhece aquela igreja, ele sabia o que eles estavam passando. E ele fala que aquela igreja não podia suportar homens maus, que se diziam apóstolos, mas não eram. É o que a gente vê no versículo 2. E a igreja de Éfeso, ela tinha discernimento. Ela sabia avaliar quem era de verdade, quem era apóstolo de verdade, quem era crente de verdade, quem era um líder de verdade. Eles tinham esse discernimento. Eles sabiam que eles deveriam crer. E essa igreja, então, é elogiada por isso. Jesus está falando, vocês estão lutando, eu conheço a luta de vocês, conheço o tipo de perseguição que vocês estão tendo, mas eu também conheço, eu estou vendo que vocês não estão suportando os homens maus que estão no meio de vocês. Homens que estão se dizendo apóstolos, mas não são. E esse é um motivo de elogio para essa igreja de Éfeso. E deve ser também um motivo de alegria para nós. Será que nós, da AB Santana, nós temos sido perseverantes nas nossas lutas, nas nossas dificuldades? Será que você tem sofrido algum tipo de perseguição? De repente você tem sofrido isso por causa do evangelho? Seja algum motivo familiar, né? Alguém dentro da sua casa que te persegue por causa do evangelho, seja um vizinho, né, que não pode ver você ouvindo uma música cristã ou você com uma Bíblia. Eu sei que isso pode acontecer. Talvez pessoas que você vai compartilhar do evangelho e elas não aceitam você compartilhar do evangelho. Ela fala, por que você quer falar isso para mim agora? Eu não creio em Jesus, não creio na Bíblia. A Bíblia é algo ultrapassado. Talvez você tenha sofrido disso. Mas sabe o que é importante diante de tudo isso? É que Jesus, ele sabe de tudo isso. E ele está olhando para nós diante dessa situação. E será que a nossa igreja também, além de ser perseverante em meio às lutas, será que nós temos sabido discernir o que são homens maus e o que são homens bons? E a gente até estava falando isso ontem na mocidade, lá na saúde. A gente estudou o livro de Tito, né, ao longo desse semestre. E Tito é um livro que fala bastante sobre os falsos mestres. Homens que se diziam líderes, que se diziam conhecedores do evangelho, mas que ensinavam mentira. Homens que faziam facções dentro da igreja, que dividia a igreja. Homens que pregavam o evangelho falso. E é mais ou menos isso que acontece aqui em Éfeso. Havia homens maus, homens que se diziam apóstolos, mas não eram. E hoje em dia, nós temos muita gente assim. E a gente até deu exemplo, né? Se a gente pegar a internet hoje, o que tem de falso pastor, falso mestre, falso apóstolo? É só você pegar aí, o primeiro pesquisar aí no Google, é apóstolo tal, vai aparecer um monte. Vários apóstolos. Mas nenhum desses viram Jesus ressurreto, nenhum desses andaram com o Senhor Jesus, de fato, mas são apenas homens que querem enganar as pessoas. Muitos enganam, se aproveitam da fé alheia, outros se aproveitam da ganância de muitos, de muitas pessoas, infelizmente, pessoas que buscam o seu bem interior, os seus prazeres, e esses homens aproveitam disso. Eles se aproveitam disso para ganhar pessoas para eles, para que eles pudessem enriquecer diante disso. Homens que não viram, como eu falei, né, o Senhor Jesus, mas eles desejam ser reconhecidos como apóstolos. Eu sou o apóstolo tal. Eu ouço a voz de Deus e transmito a voz de Deus para a igreja. Mentira! A voz de Deus é a palavra dele. Nós já temos ela nas nossas mãos, a Bíblia. Ela é a revelação principal do nosso Senhor. E em Atos 20, a gente não vai ler, mas se você quiser ler depois, Atos 20, 29 e 30, Paulo diz aos Efésios que viriam. Na verdade, acho que vale até a pena a gente ler. Vamos ler, abre aí sua Bíblia em Efésios. Atos capítulo 20, versículos 29 e 30. Essa aqui é uma profecia de Paulo para a igreja de Éfeso. Como eu falei, Paulo ele foi um dos pastores da igreja de Éfeso. E ele cuidou dessa igreja por muito tempo. E aí teve um momento que ele teve que se despedir dessa igreja. Só que antes dele se despedir, ele falou algumas coisas para essa igreja. E ele diz assim, ó, versículo 29, capítulo 20 de Atos. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. E que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás dele. Ou seja, o próprio apóstolo Paulo já sabia que isso aconteceria na igreja de Éfeso. E aqui em Apocalipse a gente chega e Jesus está falando exatamente isso. Ó, existem homens maus no meio de vocês. Homens que se dizem apóstolos, mas não são. E o que Paulo fala sobre esses homens? Que são lobos vorazes, lobos maus, pessoas que não queriam o bem da igreja, mas apenas queriam fazer os seus nomes conhecidos e se aproveitar de tudo isso. E aí a gente chega no versículo 3, e Jesus diz assim, ó, e tens perseverança, novamente aqui, elogiando a perseverança da igreja de Éfeso, e suportastes provas que, por causa do meu nome. Quais são essas provas? Perseguição. Lembra? Perseguição estava muito forte naquela época. Muita gente perseguindo a igreja, em especial o Império Romano. E suportasse provas por causa do meu nome e não te deixasse esmorecer. Então havia uma perseguição naquela igreja. E com certeza, uma perseguição direta à igreja de Éfeso. Porque era uma das igrejas ali conhecidas na época. Como a gente viu, homens com nome grande, assim, vamos dizer, no meio cristão. Timóteo, Paulo, Tíquico, o próprio apóstolo João, foram pastores dessas igrejas. Homens influentes. E mesmo com toda essa perseguição, a igreja ela se mantém firme, perseverante. Eles não desanimaram. E muitos cristãos foram mortos por causa de Cristo. Muitos cristãos foram presos por causa de Cristo. Humilhados. E nós, por muito pouco, muitas vezes desanimamos do Evangelho. Desanimamos por causa de algumas coisas que nos acontecem. De repente, alguma coisa dentro da igreja. Uma pessoa olhou feio para você, que você não gostou. Uma pessoa não te deu bom dia, não te deu boa noite, não falou com você. Você já vira a cara, já não quer mais ir para a igreja. Talvez isso. Mas aquela igreja sofreu. E sofreu muito. Por causa de Cristo. E Cristo, ele deseja que nós não desanimamos. Que a gente não desista de viver o Evangelho. Mas que nós sejamos perseverantes. Assim como aquela igreja de Éfeso era perseverante. E aí a gente chega no versículo 4 da nossa carta. E aqui começa a acontecer algumas coisas interessantes. Porque lembra que eu falei que para algumas igrejas tinha elogio e uma crítica. Para algumas igrejas tinha só elogio. Para outras tinha só crítica. A igreja de Éfeso era uma igreja que tinha elogios, mas que tinha também uma crítica. E essa crítica ela chega aí no versículo 4, esse problema, que diz, Jesus está falando para eles, tenho, porém, contra ti que abandonaste o primeiro amor. E aí existe um debate muito grande aí sobre o que é esse primeiro amor. O que Jesus está falando sobre essa questão do primeiro amor? E seja o que for, a verdade é que nós, na verdade, a igreja de Éfeso, né, eles tinham abandonado o seu fervor e o seu amor por Cristo. O seu fervor e o seu amor por Deus. E a gente sabe também que nas Escrituras, nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas. Quando os fariseus, né, encontram lá com Cristo, né, falam: Senhor, qual que é o maior mandamento? E Jesus fala o quê? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua força, alma e entendimento. E o segundo semelhante a este é o quê? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então isso é uma verdade nas Escrituras, é algo real. E quando a gente, não sei se você foi desse jeito, mas provavelmente sim. Mas comigo foi. Quando a gente começa a conhecer assim do Evangelho, de Jesus, eu não conhecia nada. Aí eu comecei a ter discipulado, a conhecer mais sobre Jesus, e falar sobre a morte de Jesus, aquilo que Deus fez por nós. Você começa a entender, caramba, o negócio tem algo diferente mesmo. Até que o Espírito Santo tocou no meu coração e eu falei: nossa, é isso. Eu era um pecador miserável, Deus enviou seu único filho para morrer no meu lugar. E o nosso amor por Deus é como? Nossa, maravilhoso, eu amo Deus, tal, não sei o quê, é umas coisas da igreja. Mas pode acontecer o quê depois de algum tempo? Murcha. Né? A gente fica... E aí, esfria. A gente já não ama mais a Deus como a gente deveria amar. A gente já não ama a Jesus como nós deveríamos amar. A gente já não ama o nosso próximo como nós deveríamos amar. E aí até quando a gente pode acontecer, não estou falando que acontece com todos, e espero que não aconteça com você, casado. Agora vai para os casados. E para os namorados também. Quando a gente está namorando, aconteceu isso muito comigo, quando a gente está namorando, a gente quer estar toda hora perto da pessoa, né? Então, por exemplo, comecei a namorar a Jade, toda hora eu queria estar com ela. Qualquer 10 minutos era maravilhoso estando com ela. Mesmo que esperando o ônibus, mesmo que indo só no shopping ali comprar alguma coisa e depois... A gente fazia isso muito, né? Porque eu trabalhava no hospital na Santa Cruz e a Jade trabalha ainda em Moema. E aí ela saía de Moema, para ela ir para casa ela tinha que parar na Santa Cruz. Passar pela Santa Cruz, na verdade. E eu, depois do trabalho, eu tinha que ir para o seminário. Então eu saía do trabalho às 5h30, ela também saía às 5h30, e a gente se encontrava na Santa Cruz, por volta aí de umas 5h40, mais ou menos, 5h50. A gente ficava junto 20 minutos, porque eu precisava chegar às 7h no seminário, mas a gente ficava ali 20 minutinhos conversando e tal, às vezes tomava um sorvete rapidinho, e era maravilhoso, 20 minutos. Queria estar com ela toda hora. Quando a gente ia pegar ônibus, torcia para o ônibus demorar. Tomara que o ônibus demore, né? Porque a gente quer ficar junto aqui. E é maravilhoso. E pode acontecer o quê? Agora que casou... Ah, não quero. Já está casado, né? Não precisa ficar muito em cima. Não precisa ficar querer conversar muito, querer tomar sorvete. Isso pode acontecer, mas é perigoso. E com Deus é a mesma coisa. A gente tinha vontade de estar na presença do Senhor, conversando com Deus, lendo a Bíblia, pode acontecer o quê? Isso se apagar, isso enfraquecer. Mas o nosso amor por Deus, e o nosso amor, aqui, voltando, né, também à aplicação dos casados, o nosso amor pela nossa esposa, você, esposa, marido, tem que ser forte a cada dia, cada vez mais. E principalmente por Deus, pelo Senhor, nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas. Mas a igreja de Éfeso estava sofrendo por esse problema. Eles estavam esquecendo daquilo que o Senhor Jesus fez. Não esquecendo, mas estava esfriando aquele amor forte por eles. E, como eu falei, né, amar ao Senhor deve ser parte da vida do cristão, da vida do Filho de Deus. Abre sua Bíblia comigo em 1 Coríntios capítulo 16, versículo 22. Ixi, eu acho que eu anotei errado aqui. É, eu anotei errado. Vamos fazer assim, ó, a gente vai para outro texto. João capítulo 14, versículo 21. Desculpe, irmãos. João 14, 21. Um texto muito conhecido, tem até uma musiquinha, não vou cantar, tá? Para você não sair correndo. Que diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então Jesus deseja que nós o amamos. Porque aquele que ama a Jesus também será amado por Deus. Então, se eu e você, se nós acharmos que nós não temos amado a Deus, como nos princípios da nossa vida, da caminhada com o Senhor, volte a fazer isso. Volte a amar a Deus, busque o Senhor em oração, em leitura da palavra. Talvez algumas coisas na sua vida tenham te impedido de fazer isso. Talvez alguns desafios, como eu falei, mas a gente tem que, como vou repetir novamente, a gente tem que fazer como a igreja de Éfeso. Ser perseverante em meio às tribulações, em meio aos desafios. O Tiago, né, em sua carta, ele fala: tende por grande alegria, né, motivo de alegria, o passardes por várias provações. E a gente fala: que loucura é essa, Tiago? Ficar alegre em meio às dificuldades, em meio às tribulações? Como é que é isso aí? E aí ele continua o texto, né? Porque quando vocês forem perseverantes em meio às tribulações, vocês forem aprovados nessas provas, vocês serão bem-aventurados. Vocês serão felizes no Senhor. Então é por isso que nós devemos ser perseverantes em meio às nossas lutas. E a igreja de Éfeso, então, novamente, estava longe de estar amando ao Senhor como no princípio. E aí Jesus, ele vai dar algumas dicas para que eles pudessem voltar a esse primeiro amor. E aqui essas dicas vão servir para nós também. Elas servem para mim e para você. E aí elas começam no capítulo 5. Na verdade, ela está no capítulo 5. Versículo 5, desculpa. Versículo 5 diz assim, ó: lembra-te, pois, de onde caíste. Ou seja, lembra de onde você começou a abandonar o primeiro amor. Vai lembrando aí, puxa na sua memória, na sua cabeça. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. E aqui são palavras fortes do nosso Senhor Jesus. Ele está falando que os Efésios, eles deveriam lembrar de onde eles tinham caído, de onde eles começaram a abandonar o primeiro amor. E Jesus fala para eles, ó, lembrem, mas não é só lembrar. Arrepende-te. Arrepende-te de onde vocês caíram. E aí a pergunta que a gente precisa fazer para nós, né, baseado nisso. Se o nosso primeiro amor pelo Senhor se esfriou, vamos lembrar onde tudo isso começou. Como é que tudo isso começou em nós? Pensa aí nas áreas da sua vida onde você falhou, onde você teve dificuldades para chegar a esse ponto. Talvez a falta de amor por Deus tenha feito isso acontecer. Desânimo, ansiedade. Talvez o pecado tenha te afastado de Deus. A imoralidade sexual, a avareza, a mentira, falta de amor ao próximo, falta de amor à sua esposa, ao seu marido, falta de compromisso com Deus, orgulho, preguiça espiritual. O que Jesus está falando sobre tudo isso é: arrependa-te. Lembra de tudo isso que você fez e se arrependa. 1 João 9 fala o quê? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E nós devemos confessar o nosso pecado, se arrepender dele, nos arrependermos dele e deixá-lo. Porque lá em Provérbios 28:13, o autor, né, do provérbio, ele diz: O que encobre as suas transgressões, os seus pecados, jamais prosperará. Mas os que as confessa e deixa, alcançará o quê? Misericórdia. Será perdoado. Caso não haja arrependimento, aí nós temos problema. O que, que ia acontecer com a igreja de Éfeso se eles não lembrassem e não se arrependessem? Jesus fala o que aí? E se não, se vocês não se lembrarem, se vocês não se arrependerem, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. O que, que é o candeeiro? Quem lembra o que é o candeeiro que nós lemos lá no capítulo 1? Jesus ele tinha nas mãos as 7 estrelas, né? E os 7 candeeiros. Em outra, o que foi, Cláudio, que você falou? Castiçal? É o quê? Candeeiro, isso. Então Jesus ele tinha tudo isso. E qual que era a figura que Jesus fala lá sobre os candeeiros? O que, que ele usa? Ele traz ali a interpretação, né? Que era o quê? Os candeeiros? Isso, as igrejas. Eram as igrejas ali. E caso não houvesse arrependimento em Éfeso, Jesus ia trazer juízo. Aquela igreja ia ser destruída. E aqui são palavras fortes de Jesus. Deus ele traria o juízo, o fim da igreja de Éfeso. E o Senhor pode trazer isso para nós hoje também. Como tem caminhado a nossa igreja, né? Trazendo uma reflexão. Como que a nossa igreja tem caminhado nisso? Na perseverança, no amor a Deus, no amor ao próximo. Jesus ele é duro nas suas palavras, mas ele é muito sincero. E aí a gente viu então esse problema da igreja de Éfeso. Então no primeiro Jesus começou elogiando lá, tal, trazendo um monte de coisa boa sobre Éfeso. Aí chega no capítulo, no versículo 4, ele fala, ó, tenho porém contra ti. Aí trouxe o problema. No versículo 5 ele fala como que eles deveriam se livrar do problema. E aí chega no versículo 6, Jesus volta a elogiar aquela igreja. E elogiar por quê? Versículo 6. Tens, contudo, a teu favor. Opa, Jesus aqui começou a falar de novo, começou a falar bem de novo da igreja. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Jesus ele volta então a elogiar essa igreja. E isso porque eles rejeitaram as obras dos nicolaítas. E quem eram esses nicolaítas? Quem eram esses homens? Esses homens eram seguidores de um homem chamado Nicolau. Né? Existiu um homem lá naquela época chamado Nicolau. E esse nome Nicolau é interessante que ele significa o que conquista pessoas. Então Nicolau ele conquistava pessoas com seus ensinos, com as suas mentiras. Nicolau ele era um falso crente que tinha grande influência ali na igreja. Ele era um apóstata, alguém que em uma certa ocasião, em uma certa época, ele serviu ao Senhor, mas que abandonou a fé e ele apostatou. O que é um apóstata? Ele é um homem que... Um apóstata é uma pessoa que cria em Jesus, falava que cria no Senhor, que vivia o Evangelho e tal, mas que depois ele abandonou a fé, mas não só abandonou, ele é contra agora a Jesus. Ele é contra o Evangelho. Isso é um apóstata. Ele não só deixa a fé, mas ele passa a ser um adversário do Evangelho. Isso eram essas pessoas. Esse Nicolau foi uma pessoa assim. E aí surgiram os nicolaítas, os seus seguidores. E os nicolaítas, né, os seguidores de Nicolau, eles estavam envolvidos com imoralidade. Eles seduziam a igreja com tentações, principalmente nas áreas sexuais. Eles tinham ensinos pervertidos, ensino que enganava pessoas. E essa, então, era uma seita que apareceu ali naquela época da igreja. E Jesus está falando, ó, eu tenho a favor de vocês que vocês tenham rejeitado as obras desse homem. Desses homens, na verdade, né, desses nicolaítas. E o alerta que precisa ser ligado por nós é que nós devemos tomar cuidado com os falsos mestres. Mais uma vez aqui, cuidado com as seitas, falso evangelho. A gente deve ser... Os bereanos, né, que nós encontramos lá em Atos, quem eram os bereanos? Eles ouviam a palavra de Deus, e falavam: opa, será que é isso mesmo? Deixa eu ver aqui na Bíblia. Ia lá, pegava lá a Bíblia, ah, é isso aí mesmo. Ou, opa, não, não é isso aí não. Então, nós devemos ficar atentos com os ensinos que nós ouvimos por aí. O que você tem ouvido, de repente, na internet? A gente tem milhares de pregadores aí disponíveis para nós no YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, não sei se você tem tudo isso aí. Mas tem muita gente pregando coisas. Uns falam que é evangelho, mas muita gente está pregando um falso evangelho, um falso ensino. E a gente então precisa ficar atento a tudo isso. E a gente até falou isso ontem também na mocidade, né, que existe o evangelho verdadeiro e o evangelho falso. Como que você vai conhecer o evangelho falso? Se você souber o que é verdadeiro. Se eu te der uma nota de 20 aqui, de papel sulfite, e uma nota de 20 de verdade, você vai saber qual que é a de verdade. Porque você conhece ela, você já pegou uma vez a nota de 20, de verdadeira. Então, se você quiser discernir o que é o evangelho verdadeiro e o evangelho falso, você precisa aprender o que é o evangelho verdadeiro. Você precisa estudar a Bíblia, conhecer a Deus, conhecer a Jesus Cristo, as Escrituras. Porque senão você vai ouvir coisas e você vai abraçando tudo. Você vai se enganando, coisas que são sujeira, que não tem nada a ver com aquilo que o Evangelho nos traz. E para encerrar, Jesus diz à igreja: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então é o Espírito Santo que está falando ali também. A gente sabe, né, da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus, ele estava sendo ali, ele estava falando, né, para João, e o Espírito Santo estava ajudando João a entender tudo aquilo. E a igreja deveria ouvir tudo aquilo que estava sendo dito e escrito. E esse ouvir tem muito a ver com o que a gente vê no Antigo Testamento, principalmente. No Antigo Testamento, a palavra ouvir, ela é muito forte. Porque você só ouve quando você ouve e pratica. Se você só ouve, mas não pratica, você não ouviu de verdade. Então, Jesus está falando, ó, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mas não só ouça, pratique o que o Espírito diz às igrejas. E aqui, especialmente, a igreja de Éfeso. Então, nós devemos ouvir o que o Senhor tem nos falado. E aí a pergunta, você tem ouvido a voz de Deus? Você tem ouvido a voz do Espírito Santo na sua vida? E aí a segunda parte, ele diz: ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. E essa expressão, ela está ligada também ali às questões, na época das Olimpíadas ali, os atletas, né, que tinham ali na época. Também tem algumas coisas, tem a ver com questões de guerra, né, militar. Então está falando sobre o vencedor. E aqui quem que é o vencedor? O crente de verdade. O cristão verdadeiro. Aquele que ama a Deus. Aquele que se entrega ao Senhor. Que vive na presença de Deus. É aquele que tem perseverança diante dos conflitos. Diante das dificuldades da vida. É aquele que ama o nosso Senhor Jesus. E esses vencedores, esses cristãos verdadeiros que não ouvem os falsos mestres, que não ouvem os falsos profetas, que não amam as obras dos homens maus que existem no mundo atual, essas pessoas, elas serão alimentadas. E alimentadas com o quê? Com a árvore da vida. E aí a gente lembra lá do jardim, quando tinha tudo maravilhoso. E Deus falou: Adão, você pode comer de tudo. Menos dessa árvore aqui, ó. A árvore do conhecimento do bem e do mal. Dessa você não pode comer. E tinha uma outra árvore no jardim importante. Qual que era? A árvore da vida. Essa é a árvore que o crente verdadeiro vai chegar no céu e Jesus vai falar, ó, isso aqui é para você. Roseli, come desse fruto da árvore da vida. Josué, toma aqui o seu fruto da árvore da vida. Coma. Por quê? Porque você foi o vencedor. Você foi um crente, você foi um filho amado meu lá na terra. Você me amou acima de tudo. Você viveu para mim. E esses cristãos, então, vão desfrutar da presença do nosso Deus, porque eles desfrutarão não só da presença, mas também desse fruto e dessa árvore que nos dará aí as bênçãos eternas ao lado do nosso Deus. E quando você olhar lá, se você quiser ler na sua casa, os capítulos 21 e 22 de Apocalipse, você vai ver quantas bênçãos teremos ali futuramente, né? Principalmente ali o fato de estarmos ao lado do nosso Deus. Então, que nós possamos ser perseverantes, como a igreja de Éfeso, em meio às perseguições, em meio às dificuldades, mas lembrar também daquilo que nos afastou de Deus, se isso aconteceu na sua vida, na minha vida. Nós devemos estar atentos aos homens maus, aos falsos profetas e mestres que nos aparecem todos os dias, para que assim, no último dia, quando Jesus voltar, ou quando você morrer, você estar diante de Deus, e Deus você ter o privilégio de ouvir e falar: você foi um filho amado, você foi um servo bom e fiel a mim. Então você pode desfrutar da minha presença. Amém? Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Senhor Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos pelo teu amor por nós. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom para com as nossas vidas. Mesmo nós sendo pessoas egoístas, pessoas que só muitas vezes pensam no nosso bem, no nosso bem-estar, no nosso umbigo, mesmo assim o Senhor nos ama, Pai. Pedimos perdão, Pai, pelos nossos pecados, pensamentos impuros, desejos pecaminosos. Pedimos perdão, Pai, porque muitas vezes não amamos o Senhor como o Senhor deve ser amado por nós. Muitas vezes amamos a nós mesmos, esquecemos de amar o nosso próximo como a nós mesmos, como o Senhor nos ordenou. Então nós rogamos para que o Senhor nos ajude. Nos ajude também a discernir o que é mal, nos ajude a discernir o que é falso evangelho e que isso possa ser feito, Pai. Porque nós conhecemos e buscamos o verdadeiro evangelho, Deus. Então nos ajude, Senhor. E é em nome de Jesus que nós oramos. Amém.